Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito boa noite. O programa Eclésia de hoje traz o testemunho de um sacerdote silencioso operário da Cruz. Ele é o padre Johnny Freire, que aqui numa conversa com o jornalista Otávio Carmo lhe fala de uma grande companhia que tem, a bicicleta. I want to ride my...
Ver como é que surgiu este hábito, vou chamar assim, esta prática da deslocação de bicicleta. É verdade, Fátima se propicia também um pouco a isso pela própria biografia, por ser um espaço plano, em que apesar de tudo as distâncias não são enormes, o espaço envolvente ajudou a ganhar este hábito da deslocação na bicicleta.
O hábito, mais que um hábito, é um gosto. É um gosto porque desde a infância, por exemplo, todo o secundário eu fiz ir de bicicleta para a escola, neste caso era um colégio, e ia e vinha todos os dias e vinha almoçar a casa, porque as distâncias não eram muito longas, e tinha esta prática todos os dias. Depois, mas o gosto de andar de bicicleta sempre se manteve, até quando fui para Roma estudar. Andava em Roma de bicicleta.
Roma que também tem as sete colinas, portanto não seria tão fácil.
Não, mas como a casa pronto, onde eu estava dos silenciosos operários da Cruz estava junto de São Pedro, não via uma grande colina, e depois ia estudar à Gregoriana e fazia todo o centro histórico de Roma, para evitar um pouco do trânsito, que sabemos como é que é o trânsito de Roma, e não era difícil. E também por este gosto pessoal de sentir o vento, de caminhar, de ver melhor as coisas do que de carro, etc., ainda que leve um pouco mais de tempo, mas em Roma não, nem por isso. Chegava mais depressa de bicicleta do que de autocarro. A permanência em Jerusalém já não foi tão fácil, porque nós temos uma casa no Monte das Oliveiras e fazer o Monte das Oliveiras é um bocado complicado. Ali em Jerusalém fiz tudo a pé. Quando fui mandado para Fátima, veio natural. Depois com uma dimensão também um pouco mais, entre aspas, sentimental, porque a bicicleta onde eu ando era do meu avô, recuperei-a, etc. É das antigas, não tem mudanças, mas não é um mal. E é também essa dimensão... E Fátima permite-se, porque é reto, não há grandes subidas... E está, dá gosto. Em primeira linha nunca houve essa intenção ecológica. É mesmo de um gosto, e sendo da zona de Aveiro, e antes de entrar para o seminário, o meu trabalho foi também no âmbito das bicicletas, é natural, acho, não digo, está no sangue, mas quase.
Aqui em Fátima permite uma dinâmica diferente com a envolvência, imagino, nos dias de grandes peregrinações, até nos espaços que estão mais ligados à história de Fátima, permite passar com outro tempo.
Exato. Quando foi, por exemplo, o ano passado, a visita do Papa, foi muito cómodo, porque chegava ao santuário em 10 minutos de bicicleta, enquanto que de carro havia as filas, passava nas filas, etc. Muitos peregrinos a pé, etc. Tornava-se difícil. Foi muito simples. Em Fátima, sim, normalmente, como eu colaboro no santuário, faço também, só se o clima não permite, faço também prática disso, tanto que depois os vigilantes do santuário já me dizem então como é que está a bicicleta, etc, etc. Perguntam, pronto, porque há uma certa procura deste tipo de bicicletas antigas, já me quiseram comprá-las, já me ofereceram dinheiro, mas não, esta é para eu andar... E não quero vendê-la, também, como dizia antes, pela relação sentimental que existe, ligada ao meu avô materno. Mas torna-se muito simples. Eu, pronto, da minha casa à capelinha, mais ou menos ao santuário, são 4 km e em 10 minutos chego ao santuário. Às vezes mais depressa do que de carro.
Agora é tempo de pausa neste programa Eclésia. Temos música. Ficamos com o tema Diz-se, do Pedro Vaz.
Na vida nada acontece ao caso. Diz-se tanta coisa muitas vezes por dizer. Diz-se para não falarmos nunca sem certeza. Mas é isso que passamos o dia a fazer. Diz-se sempre que ao nosso lado alguém melhor. Diz que se tem fato e gravata deve ser doutor. Diz que antigamente é que tudo era bom. Mas se fosse antigamente esta canção já não teria som. Diz que qualquer um pode ser o que quiser. Diz que as verdades às vezes custam a dizer. Diz que todos falam, mas poucos têm razão. Diz que é bem melhor fazer do que falar. Diz que só todos juntos podemos mudar. Diz que no fundo todos podemos amar.
Há também, faz parte desta conversa um bocadinho, nós partimos por aí, um estímulo da prática do exercício, de manter uma certa atividade, de até de evitar um sedentarismo que está associado também a um conjunto de valores.
Sim, há também essa dimensão, não digo propriamente da dieta, é verdade que muitas vezes a vida de sacerdote passa muito por estar sentado, ou ler, ou escrever, e esta, colocar-se esta exigência de mexer-se, dá também uma certa vida. Não nos sentimos tão pesados, não, ainda que às vezes custe, mas eu sinto a falta. Quando estou 2 ou 3 dias sem andar, ou uma semana, sinto logo a falta. E sinto que os músculos cansados, porque me falta andar de bicicleta. E depois tem toda esta dinâmica de manter um certo bem-estar físico, que ajuda também a estar bem comigo mesmo, e também estar bem com os outros, pedir mexer-se. Como eu, a nível da espiritualidade, estou ligado ao mundo do sofrimento, do trabalho com as pessoas com deficiência, também permite ter alguma agilidade para estar com eles, para, se for preciso, algum esforço físico, entre aspas, também está disponível para isso.
Imagino que já lhe tenham perguntado o mesmo. Eu sei que a bicicleta exige um compromisso corporal quase a 100%, ou seja, tem de estar tudo concentrado na bicicleta, mas para além de situações de limite em que a pessoa evoca Deus para evitar um acidente, é possível ir a rezar ou a meditar quando se anda de bicicleta?
A rezar não propriamente, mas a meditar sim. A mim sempre me ajudou o contacto com a natureza, o contacto com o ambiente, para pensar. Algumas ideias vêm-me, por exemplo, ou quando tenho que preparar alguma atividade, ou às vezes, até não há muito tempo, tinha que começar a arranjar um tema para orientar um retiro de silêncio de 8 dias, e a ideia veio-me numa viagem de bicicleta. Pronto, são aqueles 10 minutos, mas aqueles 10 minutos permitem também isto. E sim, muitas vezes, bem, não digo propriamente rezar o terço, coisa, ali torna-se um bocado difícil, pode-se tornar perigoso, mas no sentido de refletir, de concentrar-se em alguma ideia, tendo também atenção à estrada, mas também olhar para a volta, que provavelmente de carro não permite a mesma coisa. Olhar para as casas, olhar para a vegetação, olhar para as pessoas que passam, etc. Permite muito mais facilmente do que de carro.
Ouvimos o padre Johnny Freire numa conversa com o jornalista Otávio Carmo, a propósito do tempo que este sacerdote destina às suas viagens e passeios de bicicleta. Por aqui o programa Eclésia segue agora com 1 minuto positivo. Nesta noite, fique com o cónego António Rego.
Olho o calendário litúrgico e noto que não há nenhum dia vazio. Uma festa, uma memória, um santo, um fragmento da vida de Jesus que merece ser contado mais demoradamente em cada dia do ano. Por vezes, apenas dizendo o nome de algum discípulo de Jesus de que o mundo já se havia esquecido. Feliz a memória dos cristãos que não deixa nenhum dia no vazio. Até há um, lá para novembro, que é dia de todos os santos. Venham mais santos, que no calendário há espaço para muitos mais, como há no paraíso. Por isso o paraíso não é um lugar, é um estado. Temos de conquistar no coração um espaço para ele, para todos.
Chegamos chegamos ao fim deste programa Eclésia. Acompanhe-nos todas as noites aqui na Antena 1 pelas 22h45. Nesta semana falamos de vida e hábitos saudáveis. Para ouvir este e todos os outros programas Eclésia, basta aceder ao site eclésia.pt. Na sua companhia esteve a Sónia Neves, que agora se despede desejando uma boa noite e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.